Irmãos, boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor na epístola de Paulo aos Gálatas. Onde vamos começar a nossa série de exposições. Gálatas 1, onde leremos do versículo 1 até o versículo 5. Gálatas 1, do 1 ao 5, assim nos diz a inerrante palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos hoje de começar a exposição de tão fantástico livro, Epístola aos Gálatas. Que possamos compreender não apenas mais a Tua Palavra, mas que possamos vivê-la ainda mais. Onde virtualmente aí a cada capítulo, onde vamos ser expostos ao Teu Evangelho, a Tua justiça, que isso realmente nos diminua cada vez mais, mas nos encoraje cada vez mais a lutar contra o pecado, a entendermos para quem nós fomos chamados, a entender do que nós fazemos parte. E para que do Senhor e no Senhor possamos ser dependentes. Portanto, ó Pai, nos abençoa nesta noite, eu te peço, nos ilumina, mais uma vez, ó Santo Espírito, e em Cristo Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém. Crianças, vocês estão aí com a Bíblia aberta, eu quero que você olhe para o versículo 4, tá certo? Do versículo de Gálatas 1 a 5, olhe para o versículo 4. Aí nesse versículo, você vai ver um grande resumo, tá certo? Para que você possa entender muito bem os aspectos principais do Evangelho, para que se algum dia algum colega seu ou a sua própria mãe perguntar o que foi a cruz de Cristo, você possa entender três grandes coisas sobre o Evangelho, tá certo, criança? Só nesse versículo, tá aí a primeira, a qual entregou a si mesmo. Então nunca se esqueça disso, criançada. Cristo não foi raptado. Não é que Cristo foi um prisioneiro qualquer que não conseguiu fugir de uma cadeia e por isso que ele morreu. Ele se entregou voluntariamente. Ele deu a própria vida. Não foi de que foi uma coisa sem querer, um acidente de percurso, mas isso demonstra o valor que a gente tem em Cristo, a qual ele mesmo se entregou. Para quê? Aí ele continua, o apóstolo Paulo vai dizer, para que ele fez isso? Para nos desarraigar deste mundo perverso. O que é desarraigar? Para nos libertar, para nos salvar, para nos resgatar deste mundo perverso. Ou seja, não é que quando você é salvo, você vai para uma outra dimensão, você vai para um outro planeta, mas que no meio desse mundo tenebroso, ruim, mal que a gente vive, nós somos resgatados das trevas para viver agora de acordo com o amor do Senhor, porque Ele se entregou por você. E aí, para que você entenda o final, segundo a vontade de Deus, o Pai. Ou seja, a crucificação, o resgate, é algo que se encontra no plano perfeito de Deus. Não é uma coisa além. E aí, por que isso é fundamental? Porque olhe para qualquer coisa que você gosta. E eu acredito que tudo que você gosta é caro. De você chegar no shopping e dizer assim, eu quero isso, eu acho improvável as coisas que você aponta na loja de brinquedo ser aquelas coisas de R$5. Você aponta para a grandona, para que são caras, né? E aí sua mãe, seu pai, provavelmente vai dizer assim, isso é um presente de aniversário. Ou se seu pai for malandro feito eu, diz, isso é presente que a avó dá. O fato é de que justamente a ideia de que em algum dia, em algum momento, aquele presente que você quer pode vir que chegue. Você deseja, no seu aniversário. E esse é o grande ponto do final. Que tudo o que Deus faz, de acordo com a vontade dele, inclusive a própria morte de Cristo, para nos resgatar das trevas, mostra o nosso valor diante de Deus, que nós não somos um acidente de percurso e que nada foge de acordo com a sua vontade. Então, criança, se algum dia qualquer pessoa perguntar para você o que é a cruz de Cristo, leia Gálatas 1:4. As três maiores verdades: que Cristo se entregou porque ele quis, que Cristo nos resgatou das trevas e tudo foi de acordo com a vontade de Deus. Que essas verdades acompanhem vocês ao longo de toda a sua vida, para que vocês combatam em momento oportuno. E que Deus os abençoe. Meus irmãos, para mim, pregar em Gálatas vai ser um desafio particular. E vou explicar o porquê. Porque quando a gente começa a ler Gálatas, e aí não foi nem planejado nesse sentido de vamos começar em outubro, que se celebra a Reforma Protestante, nem para dizer, pelo menos pode ter passado na cabeça de Tiago, mas na minha nem passou. Foi realmente uma coincidência, uma providência nesse sentido, de a gente começar a expor Gálatas justamente no mês em que a gente costuma celebrar os eventos da Reforma Protestante. Tá? O comentário de Lutero aos Gálatas, da qual eu vou ler uma passagem na ceia, onde eu vou fazer minha última aplicação, ele é considerado por muitos teólogos até o livro não canônico, obviamente, mais importante da história da teologia. Eu recomendo fortemente você adquirir e ler. Ele foi o primeiro livro teológico que me fez chorar. Lendo a introdução, inclusive, da epístola, do comentário de Lutero aos Gálatas. Foi esse comentário, por exemplo, que John Bunyan, o escritor do Peregrino, ele vai relatar naquele livro Graça ao Principal dos Pecadores, que foi fundamental para a conversão dele, para ele aguentar as lutas do dia a dia, inclusive na prisão, por causa dos temas abordados aqui em Gálatas. Como o pastor Tiago já adiantou, tendo como assunto geral exatamente a justiça que provém de Cristo, de Deus, em Cristo Jesus, recebida através da fé. E o grande desafio é exatamente porque pregar na introdução como essa, em qual um apóstolo Paulo, em 5 versículos, ele já coloca numa pequena cápsula tudo que ele vai abordar ao longo da epístola, eu tenho que me controlar. Porque a vontade já é de expor o livro todo daqui numa noite só. Mas vamos com calma. Tá certo? Então, a epístola que Paulo escreveu aos Gálatas, ela provavelmente foi uma das primeiras epístolas que o apóstolo Paulo escreveu. Quiçá a primeira, não consegue chegar ainda, mas as primeiras é mais acurado. Usando uma data ortodoxa, ela foi escrita entre o ano 48 e o ano 49, ou seja, trabalhando com essa data, são apenas 15 anos após a ressurreição de Cristo Jesus. Então é muito perto os eventos. Alguns, inclusive, acreditam, e eu entre eles, lendo a epístola de novo, que a epístola aos Gálatas, ela se dá até mesmo antes do concílio de Jerusalém. De Atos capítulo 15, foi ali na beira de acontecer. E Paulo, e eu vou fazer disso um ponto de aplicação, no versículo 2, se você observar aí, você vai ver que Gálatas, diferentemente de outras epístolas, ela não é escrita apenas para uma igreja, a igreja de Roma, mas você vai ver aí, a todos meus irmãos, companheiros, as igrejas da Galácia. Tá certo? Então, se você for ler algum comentário, você vai ver aí que existe uma disputa, se foi Galácia do Norte, Galácia do Sul, tá certo? Eu não quero aqui entrar nesse debate, eu particularmente acredito que foi na região sul da Galácia, tá certo? As igrejas a qual o apóstolo Paulo fundou, tá certo? Então, veja que aqui o apóstolo Paulo, ele conhece aquelas igrejas, e ele não está olhando apenas para uma igreja, mas para uma região. Para uma região. Tá? E o escritor, como ele faz sempre em todas as suas epístolas, ele se apresenta. E em cada epístola, certo? Se você lê o Novo Testamento, você vai ver que o apóstolo Paulo se apresenta de uma forma diferente. Ele bota seu nome e uma característica. E veja qual é a dele aqui. Tá certo? Paulo, versículo 1. Paulo, apóstolo. Não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, a Epístola aos Gálatas, como eu falei, tem como tese principal combater a justiça que vem do homem. Que o homem, ele é justificado por aquilo que ele faz, ou por aquilo que ele deixa de fazer. Que ele tem que cumprir as obras da lei tudinho. E o apóstolo Paulo vai trabalhar isso bem. E exatamente porque ele está condenando com muita veemência disso, como a gente vai ver no capítulo 2, chegando ao ponto de reprimir até o próprio apóstolo Pedro. Veja. O próprio apóstolo Pedro, uma coluna da igreja junto com Paulo. É óbvio que quando você vê uma pessoa criticando outra, automaticamente a gente se questiona, mas quem é que está criticando? Quem é essa pessoa? E aí, leve em consideração o contexto da própria Epístola aos Gálatas. Porque se Pedro, em alguma análise, que eu nem entendo que fosse o caso que Pedro, obviamente Pedro não era um judaizante, mas se em algum momento Pedro estava ali do lado de um grupo daqueles e recebe uma carta como essa, a qual o apóstolo Paulo automaticamente critica, a pergunta é, mas quem é esse cidadão? Porque aqui do nosso lado tem um dos 12 originais, meu amigo. Tem um dos 12 apóstolos. Quem é esse Paulo? Nunca vi. Sei que não estava no grupo original de Jesus. Esse cidadão foi quem? Foi mandado pela igreja de Antioquia, como era o argumento que alguns usavam. Ele foi mandado de homens, por parte de homens. Aí então o apóstolo Paulo, ele vai usar os primeiros capítulos até para mostrar a origem divina do seu apostolado. Então aqui eu não vou adiantar o que ele mesmo vai dizer, como se deu esse chamado. Mas aqui ele mesmo vai mostrar de que ele não é apóstolo porque ele quer. Não foi um homem que disse, vai lá e vira apóstolo. Nem ele está escrevendo aquilo porque uma igreja o enviou. Por isso que ele vai dizer, não da parte de homens, nem por intermédio de homens. Ou seja, eu não sou apóstolo porque homens dizem que eu sou, nem porque eles me enviaram, porque apóstolo literalmente é enviado. Mas, da parte de Cristo Jesus e de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E aí, meus irmãos, uma coisa que eu acho fantástica. Você vai ver que em 6 momentos na Epístola aos Gálatas, a própria palavra cruz, ela aparece. Então, é constante o tema. Certo? Da cruz. Da morte de Cristo. Mas a ressurreição, não tanto. Aqui, ó, para fazer pum, ele abre para um tema que ele não vai voltar tanto nessa epístola, que é a ressurreição. Tá? Entre tantos motivos pelo qual o apóstolo Paulo ele coloca isso na sua introdução para dizer da qual Cristo ressuscitou dentre os mortos, podemos pontuar 2. Que foi o Cristo ressurreto que o chamou. Não é que foi um acidente. Não é que foi o Cristo antes lá. Foi o Cristo que ressuscitou, que o chamou dentre os que o chamou para ser apóstolo. E que esse Cristo que o chamou, ele que o condiciona para dizer que essa mensagem é uma verdade que é divina. Eu não estou escrevendo simplesmente porque eu quero escrever isso. Não é porque eu quero meter uma bordoada em vocês. Mas porque isso é mensagem divina. Então, a partir do momento que você me recusa, você está recusando também quem? Quem me enviou. Você está recusando exatamente a obra de Deus o Pai, que é tão poderoso que ressuscitou Cristo entre os mortos, a qual a morte não pôde detê-lo. É isso que você está recusando. Por isso que nessa introdução a gente conhece um pouco do apóstolo Paulo. Por quê? Porque o que a gente vai se deparar ao longo da epístola é um apóstolo Paulo que era fariseu, ele mesmo vai dizer que perseguia a igreja, que odiava os cristãos. E aí você lê uma carta dessa, agora ele vai condenar o grupo que ele fazia parte? É até dizer, ora, que moral esse cara tem? Quem é esse cidadão? E aqui então, nessa pequena cápsula, você já vê que ele é enviado da parte de Deus, por intermédio de Cristo, da qual nem a morte pôde detê-lo. E ele escreve não para uma pessoa, mas para um grupo de pessoas, as igrejas da Galácia. E aí, meus irmãos, só nesse versículo 2, permita-me já fazer uma aplicação. É interessante para mim, meditando nisso, vendo o mapa, as igrejas pelo qual, considerando o sul da Galácia, pelo qual o apóstolo Paulo ele escreve. Igrejas que ele fundou, ou ajudou a fundar, ele abriu. Tanto que aí, se você apenas observar o versículo 6, né, que vai ser o próximo sermão, ele vai dizer: admira-me que estejais passando tão depressa. Ou seja, meu amigo, foi ontem que eu saí daí, uma maneira de dizer, mas foi ontem que eu saí daí, e vocês já estão mudando de evangelho, que falta de firmeza é essa? Que volatilidade é essa? E o apóstolo Paulo, ele está olhando para um grupo de uma região como um todo de igrejas, e escreve para elas. Não para uma, não para duas, mas inclusive cidades. Não sabemos exatamente quantas igrejas tinha lá, no mínimo 5. Impossível de pontuar a quantidade de pessoas. Mas veja que o problema do Gálatas não era o problema de uma igreja, mas um problema local. Porque a gente é muito fácil a gente olhar para uma igreja e dizer: qual o problema da nossa igreja? É esse. Qual o problema daquela igreja? É esse. Mas aqui o assunto é tão sério, o problema é tão grande, que está contaminando, poluindo toda uma região. E é aqui onde eu quero trazer uma aplicação. E aqui, deixa eu só fazer um parênteses nessa aplicação. Você que nos visita, você que é de outra igreja, pelo amor de Deus, não interprete nenhum momento que eu vou dizer agora como se eu dissesse que o reino de Deus na terra é a igreja presbiteriana, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Certo? Eu só apenas vou estar sendo redundante nos meus exemplos à igreja presbiteriana, que é a nossa igreja. Apenas isso. Tá certo? Então, quando eu falar de dados que eu vou dizer aqui agora, não pense que eu quero dizer, ah, está vendo como o pastor acha que só os presbiterianos são crentes, em hipótese alguma. Graças a Deus pelas outras igrejas, irmãs de Cristo Jesus, que pregam o evangelho também aqui e em todos os lugares da terra. Mas os meus exemplos vão ser focados na igreja presbiteriana. Meus irmãos, nós no Piauí, eleitores, veja, vou usar o dado de estatística do TSE, de eleitores, nós somos 2,1 milhões. Eleitores. Ou seja, se for computar crianças e até os 16 anos, ou os mais que não votam, chega fácil aí talvez nos 3. Certo? Não somos 1.000 presbiterianos. Não somos. O nosso presbitério norte, que consiste da nossa igreja, a igreja da Pissarra, a igreja Filadélfia e Ebenezer, lá em Parnaíba, com dados levantados pelo próprio conselho. Deus permita que a nossa igreja possa ser um agente de mudança até, mas o dado do último presbitério, o nosso presbitério, oficialmente em membros, são apenas 230 pessoas. Se somar o sínodo, que consiste todo o Piauí, não somos 1.000. E para você ver o problema disso, uma igreja no Recife, nominalmente a Igreja Presbiteriana das Graças, que provavelmente é a maior igreja presbiteriana do Nordeste, em um culto, eles têm 2, todo domingo, em um culto, eles têm 1.200 pessoas, num bairro do Recife. Então, ou seja, um culto dos dois, de uma igreja, tem mais presbiteriano do que no Piauí todinho. Pegando os dados oficiais do presbitério, se a gente colocar daqui para Parnaíba um presbiteriano por quilômetro, não é por metro não, por quilômetro, a gente chega até pouco depois de Piripiri. A gente não chega em Parnaíba. E isso tudo é culpa de quê? Entre tantos fatores, tá certo? Como eu vou chegar no próprio versículo 4. Entre tantos fatores, um deles é exatamente a nossa falta de interesse para saber o que acontece lá. A gente não se sente parte de um corpo maior. Hoje, eu vou pegar a própria deixa que o pastor Tiago falou no sermão passado. O grande problema hoje do mundo é que a gente é muito focado na gente, em nós, os nossos problemas. Aí o que, é que você vai dizer? Pastor, eu não tenho tempo para o meu problema, eu vou me estressar com a igreja lá em Parnaíba? Eu vou me estressar com meus irmãos da Guerra da Psarra? Eu não conheço nem os meus irmãos do Jockey, quanto mais os de fora. E eis o problema. A gente perde um pouco a escala de que nós somos um corpo grande e que se afeta. Porque veja que se aqui fosse o problema de uma igreja local, o apóstolo Paulo ia dizer, a igreja da Galácia ou a igreja de fulano. Mas a partir do momento que ele coloca para o plural, para toda uma região, a gente vê que aquele problema afetava todos lá. E hoje, meus irmãos, não se iluda. A situação na Guerra Preteriana no Piauí, você pode olhar e dizer assim, ah, pastor, o que todo mundo fala é que os crentes no Piauí são crentes firmes, são crentes reformados e por aí vai. Louvado seja Deus por isso. Agora, vá ver a situação dos problemas, dos membros de cada uma das igrejas. É triste. E você quer ficar realmente triste? Vá para Floriano. Eu vou dar um exemplo nominal, vá para Floriano. Que é o maior, em estrutura, é a maior igreja preteriana de Teresina. Em estrutura, a maior é a de Floriano. Cabe lá facilmente sentados 300 pessoas. Vá lá no domingo, tem 30. Quando tem muito. Aí você vê aquela igreja grandona e 10% dela só. Nós precisamos acordar para o fato de que não é porque somos presbiterianos, mas que assim como Paulo, que os nossos problemas afetam também uma comunidade como um todo. E que nós podemos e devemos agir e interpolar nisso. Ajudar os irmãos, importá-los, orar com eles, visitá-los também. E perceber como isso tudo nos afeta e afeta como um toda a própria sociedade. Porque se somos poucos, a quem nós vamos influenciar? E aí, mas pastor, você falou do Recife, tem esperança, tem igrejas grandes. Aí eu vou dizer, é verdade. A minha terra natal, Recife, o grande Recife, são quase 3 milhões de habitantes, mas só tem uma igreja que eu recomendo assim, vá para essa. É deprimente. É triste isso. Como pastor preteriano, assim, é revoltante, é triste, é um sentimento misto. Então, uma coisa que a gente pode, que eu quero começar já me ligar dizendo isso. Os nossos problemas aqui na igreja são nossos, são. Os seus problemas também são meus, também são de uma região, também são do corpo de Cristo. Para que você possa perceber que você não está só. E que uma crise numa igreja pode gerar uma crise em outra, como uma solução que vem de um lugar, é Deus que nos está dando a chance de influenciar outras também. Para a gente parar de olhar para o nosso próprio umbigo e pensar um pouco maior. A gente tem que evangelizar mais. A gente tem que ser influente mais. A gente tem que se aproximar mais e ajudar mais. A gente faz isso muito pouco. A gente não se sente parte de um corpo. É só a gente. E aí você percebe que, eu nem conversei isso com o Tiago ainda, mas se eu, pelo menos na minha cabeça, o nome dessa série toda em Gálatas, tá certo? Eu tentando fugir até um pouco do clichê de justificação e por aí vai, que é quando todo mundo aborda. Leia Gálatas e você vai ver que o tempo todo o apóstolo Paulo ele faz uso de pronomes bem, bem interessantes. E para mim, na minha cabeça, a série, ela vai se chamar pelo menos eu, nós, vós, eles e Cristo. Todos os pronomes. Você vê que o apóstolo Paulo, ele vai começar eu, apóstolo Paulo. Mas já no versículo 2, eu falei das igrejas, mas olha o início do versículo. E todos os meus irmãos companheiros, ele mesmo vai dizer que ele não está só, que essa saudação não é apenas um apóstolo Paulo, mas seus companheiros que ali estavam com ele. Se importando e desejando a igreja da Galácia é o quê? Aí o versículo 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, você pode chegar para mim e argumentar e dizer assim, pastor, o graça e paz, ele tem em todas as epístolas, é verdade. No início e no final. Todas as epístolas do apóstolo Paulo. Você já deve ter lido várias vezes que é o apóstolo Paulo usando a saudação tradicional grega, paz, e a tradução, aí a saudação tradicional hebraica, paz. E aí ele junta os dois. Mas em Gálatas, essa saudação ela tem um quê diferente? Em Gálatas. Porque veja o contexto em que está se combatendo justamente os judaizantes. Pessoas que estão exatamente dizendo assim, olha, você não vai estar em paz com Deus se você não fizer tudo. Você tem que cumprir a lei todinha. Você tem que fazer isso tudinho. O apóstolo Paulo, ele vem exatamente trazer como grande saudação o quê? A graça e a paz. Ou seja, isso tudo que eu vou estar dizendo, ele é mediante e baseado na graça e na paz que nós temos com Deus, em Cristo Jesus. E isso, meus irmãos, até é fundamental em toda a saudação, é isso. Por quê? Porque tem muitas epístolas, como Gálatas, como 1 Coríntios, em certa análise Filipenses também, que o apóstolo Paulo larga a lenha no monte de pecado. Mas ele faz isso por quê? Com que espírito? Com a graça e com a paz. Ele não faz isso porque ele é melhor, e já a gente vai ver exatamente isso. Ele não faz isso porque ele pode, mas é para que a graça e a paz que foi conquistada em Cristo Jesus, para que a gente tenha com Deus, nos mostre exatamente que nós somos um corpo, que nós podemos e devemos nos importar com um grupo maior e corrigir e falar com pessoas debaixo da graça e da paz do Senhor. Mas, pastor, beleza. O senhor falou aí do título eu, nós, vós, eles. O eles nem aparece aqui ainda. Vai começar a aparecer ao longo da carta, que são aquelas pessoas que estão deturpando a fé. Mas observe no início. Vamos ler de novo, só para você perceber uma coisa. Versículo 1. Paulo, eu. Apóstolo, não da parte de homens. Então veja que do 1 para o 2 já vem uma diferença. E todos os meus irmãos companheiros. Paulo é apóstolo. Os companheiros dele, não. Paulo é divinamente chamado para uma função. Os outros são seus companheiros ali. Aí você pode chegar ao apóstolo Paulo dando uma carteirada. Em tempo oportuno a gente vai ver exatamente isso que não é. É o Paulo defendendo o chamado e mais do que tudo a mensagem dele. Ah, pastor, mas esse Paulo se acha melhor do que todo mundo. Aí olha o versículo 4. Quando ele vai começar a falar da cruz de Cristo, ele vai dizer, o qual se entregou a si mesmo pelo quem? Veja que ele não vai dizer pelos vossos pecados. Veja que o apóstolo Paulo, que usa muito bem os pronomes, eu, meus amigos, vós, ele vai dizer o que aqui? Nossos. Ele se encontra no meio desses pecadores por quem Cristo morreu. Ele está lá no meio. E aí você percebe que o fato do apóstolo Paulo ser um apóstolo, ele não está dizendo isso para dizer, olha como eu sou melhor, olha como eu tenho. Que tem autoridade, ele tem, mas não autoridade inata. Mas ele, ao mesmo tempo, se humilha quando ele vai dizer, Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele se entregou pelos nossos pecados. E aí, meus irmãos, eu quero trazer a você essa perspectiva, tá certo? De que é algo que a gente sempre esquece, que é o quê? Já existe até uma lei, né? O nome dessa lei assim, é uma lei que é aquela lei que não tem como provar, mas um matemático disse assim, em discussões de internet, em grandes fóruns ou em textos longos de Facebook, a probabilidade de um dos debatedores evocar Hitler é 100%. Um matemático disse isso. Que em grandes fóruns, em grandes debates, a probabilidade de alguém evocar Hitler é 100%. E você pode ver, e veja se não é, porque Hitler, ele é o favorito nisso aí. Porque para a gente, Hitler é meio que um estigma de como o pecado não pode ser pior do que aquilo. A gente meio que criou isso. Olha aí o que Hitler fez, matou milhões. Aí vem um ponto. Quando a gente peca, Ao invés de a gente olhar para tudo aquilo que o pastor Tiago pregou semana passada aqui, olhar para a cruz de Cristo, para a nojeira que é o nosso pecado e o que ela fez com o nosso Salvador, a gente olha para quem? Para o próximo. A gente olha para o próximo e vai dizer assim: olha, pastor, meus irmãos, deixa eu comentar, assim, obviamente, só para você entender, vários casos que eu já conversei com várias pessoas ao longo dos meus quase 12 anos de ministério. Quando a pessoa já começa assim, eu já boto um pé no freio, porque o mar está dobrando a esquina. Quando a pessoa começa assim: olha, pastor, eu sei que eu sou pecador. Pronto. Quando começa assim, o mar está ali. Está dobrando aqui a esquina. Ela começa a falar, o mar está aqui. Eu já estou ouvindo. Às vezes, graças a Deus, eu me surpreendo e o mar não vem. Passa reto. Mas aí a pessoa está: olha, pastor, eu sei que eu sou pecadora. Eu fiz isso, fiz aquilo, fiz não sei o quê, e tal, 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 e pererê. Eu tenho muitos defeitos e eu só lá batendo minha mão na mesa. Mas, aí eu digo, pronto. Chegou no ponto dela. Mas, o meu marido é pior, pastor, não é possível, não. Olha, está vendo tudo que eu fiz? Olha o que o meu marido faz. Olha o que a minha esposa faz. Olha o que o meu namorado faz. Olha o que o meu filho faz. Pega uma pessoa que cometeu um pecado e passa um caso de disciplina. Volta e meia, o que a pessoa argumenta? Quem são vocês para julgar a gente? Vocês não pecam também, não? Quando a gente peca, a nossa argumentação natural é tentar encontrar quem é pior. Olha, pastor, eu sei que eu sou pecador, mas eu nunca matei, roubei, nunca fumei. A gente usa aqueles pecados medalhões. E aqui você percebe como a beleza da cruz de Cristo, que a beleza ao mesmo tempo, o peso, que ela nivela todos os pecados em Cristo, que não há espaço para pecadinho, para pecadão. O pecado menor de xingar um amigo de feio e o pecado de assassinar alguém, Cristo morreu por esses dois e nivela os dois por esse pecado, por aquilo que ele fez. Então quando o apóstolo Paulo diz, a qual Cristo se entregou pelos nossos pecados, o seu apóstolo Paulo se coloca ali no meio, ele vai dizer, eu sou apóstolo, mas a minha autoridade, ela é derivada. Não sou eu, mas alguém que me chamou, porque os meus pecados, Cristo morreu e já foi perdoado, não foi o que eu fiz, mas o que ele se entregou. Porque a nossa tendência é exatamente o nosso ponto é sempre querer ser o jovem rico. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer? E aqui o apóstolo Paulo vai dizer nada, mas o que Cristo fez, ao qual ele de graça se voluntariou. Ele não foi preso sem querer. Não foi um acidente. Mas ele se entregou pelos nossos pecados, para que isso nos humilhe, para que isso perceba exatamente como o nosso pecado que nos nivela, para que a gente possa olhar para os nossos irmãos em problema e necessidade e dizer assim, eu posso até não ter cometido esse pecado, mas Cristo morreu por aquele pecado como morreu pelo meu também. Como a cruz de Cristo não abre nem espaço, nem margem para soberba no meio de uma igreja. Não há melhor e pior aqui, não deveria pelo menos. Mas que deve sempre existir, são pessoas resgatadas por aquele que voluntariamente se ofereceu por nós. Para quê? Aí o versículo 4 vai continuar dizendo, para nos desagregar, resgatar desse mundo perverso. E aí, meus irmãos, como eu já falei para as crianças, a própria palavra mundo aqui, não é nem a palavra cosmos, a palavra tradicional em grego, certo? Não quer estar dizendo que o apóstolo Paulo que Deus vai salvar você e vai tirar você aqui de Teresina e vai levar você automaticamente para o céu. Mas vai tirar você exatamente do espírito desse mundo, da influência desse mundo, da malignidade desse mundo, da tenebrosidade desse mundo. Aí você pode pensar assim, pastor, esse mundo não é não tenebroso assim não. Deixa eu lhe dar alguns dados de algumas coisas. Só no Brasil, ano passado, foram registrados 1,1 milhões de abortos. Registrados. Fora os que não são. Mais de 1 milhão de crianças assassinadas. uma, preste bem atenção nisso agora, uma a cada quatro pesquisas da internet são para sites pornográficos. E um site, preste bem atenção nisso, um site pornográfico, esse dado é da revista Galileu, um site pornográfico alega, estatisticamente ele mostra, que num mês ele recebe 4,5 bilhões de acessos. Em um mês. Um site, viu? Não é o universo da pornografia da internet, não. Um site. 4,5 bilhões de acessos. Ou seja, se fosse colocar em indivíduos únicos, mais da metade do mundo. Um site. Hoje, as mães vão para o cinema, já segurando na mão do seu filho para assistir na bobagem, arranca. Você não tem nem tranquilidade de ir mais para um cinema hoje. Você anda na rua, você tem até medo de ver casais homossexuais, as dificuldades. E ele começa a dizer, pastor, esse é o mundo que a gente vive. É duro, é difícil. E o apóstolo Paulo não nega. Só que ele vai dizer exatamente que nós somos resgatados, libertos disso aí. Se a gente estava se afogando nisso, Deus, ó, por causa da morte de Cristo, nos nivelando nele, foi lá, resgatou e nos tirou disso para que a gente seja maior do que toda essa influência. E aí, permita-me, tá certo? E o bom de pregar grata vai ser isso. Permita-me ler o que a nossa confissão de fé, que é muitas vezes é um documento frio, me permita ler o capítulo 20, a seção 1, que para mim é a seção mais fantástica da confissão de fé. Veja o que ela vai dizer, o que o fato de sermos libertos, como a apóstola vai dizer aqui, resgatados desse mundo. Veja o que ela proporciona ao crente. A liberdade que Cristo, sobre o Evangelho, comprou para os crentes. Olha aí, o Deus de Gálatas. Ele se ofereceu para nos resgatar. Aí veja a linguagem que ele usa. Comprou para os crentes, consiste em quê? Em serem eles libertos do delito do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral, e em serem libertos do poder deste mundo, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, do mal das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna. Como também em terem acesso a Deus, ele emprestaria obediência, não movidos por um medo servil, mas pelo amor filial e de espírito voluntário. Todos esses privilégios eram comuns também ao crente sob a lei, mas sob o Evangelho, a liberdade dos cristãos está mais ampliada, achando-se eles isentos do jugo da lei cerimonial, a qual estava sujeita a igreja judaica, e tendo maior confiança no acesso ao trono da graça e mais abundantes comunicações do Espírito de Deus do que os crentes debaixo da lei ordinariamente tinham. Veja o tamanho da liberdade que o qual foi dada a você. E aqui a própria palavra resgate é justamente aquela pessoa que não tem como. É a ideia de que ela estava presa, ela não tinha como sair por conta própria. E aquele Cristo que se ofereceu foi lá e up, resgatou você. E veja no que consiste então esse resgate da morte, do inferno, da acusação da lei, da acusação do pecado. De que você pode dormir e acordar todo dia sabendo que você está debaixo da graça e da paz do nosso Senhor. Mas ainda assim, nós andamos como? Dessa forma? Com a nossa consciência sempre pesada. A gente sempre anda com a nossa consciência nos acusando. Ou a gente fica frustrado quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Ou a gente tem medo das investidas do diabo, do inferno. Ou a gente tem medo de doenças, a gente tem medo de perder alguém. Hoje nós cristãos não somos nem de perto como esses homens valentes do passado, mas somos um bando de covardes. A gente tem medo da nossa própria sombra. E aqui permita-me uma aplicação bem particular, que é uma coisa que me preocupa em muito. Tá certo? Homens, e eu quero falar com as pessoas do sexo masculino agora. e eu vou me colocar no meio. Nós somos um bando de frouxo. Essa é a mais pura verdade. Então, mulheres, eu não estou dando argumento para você chegar em casa, bem que o pastor disse que tu é frouxo. Lembre-se do início. Cristo morreu por nós, então você está no meio também. Mas hoje nós somos homens que tem medo de tomar decisão, que a gente tem medo de enfrentar problema, que a gente não sabe arcar com as nossas responsabilidades, com as nossas escolhas, que a gente é um bando de menino mimado, que só quer as coisas do meu jeito, não somos servir, que a gente não sabe tomar cacetada, a gente toma a primeira cacetada, pastor, não estou aguentando. Que a gente não sabe ser forte por aqueles que a gente ama. Que a gente é medroso. Frouxo. Mesmo que para o mundo, a gente é um bando de caba macho virgulino. Mas a nossa consciência, frouxo, fraco. Preocupante a gente não entender realmente o que o Evangelho nos libertou e o poder dele. E a gente entender exatamente como o apóstolo Paulo vai já começar a conclusão, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Cristo voluntariamente se entregou para quê? Para nos resgatar deste mundo tenebroso, de tudo isso. E nada disso foi um acidente, isso tudo foi planejado. Isso demonstra para você o quanto nós, por causa de Cristo, nós somos importantes. O quanto o próprio Cristo submeteu à vontade de Deus como um todo e fez isso, apesar da angústia que ele sofreu na cruz, fez isso de forma alegre e voluntária por nós, pecadores, para que a gente possa viver de forma livre. Por aquilo que ele fez, que nada nem ninguém pode nos acusar. Para que a gente possa viver uma vida, como o apóstolo Paulo termina, para glorificar a Deus em tudo o que a gente faz. Mas como é que a gente vive? Para buscar glória própria e para dar glória a outras pessoas. E aí a nossa consciência se acusa se não fizer. Ah, eu tenho que falar, eu tenho que fazer isso, eu não posso já fazer isso por causa desse craninho. E nos esquecemos que a nossa vida é para viver para aquele, por aquele que tudo fez por nós. Pregar em Gálatas vai ser esse grande desafio, por quê? Porque pregar é um sermão introdutório como esse é. Já mostra a condição de que nós não entendemos verdadeiramente o que significa ser livre. Seja porque a gente extrapola os limites, como a gente vai ver, fazendo coisas que não deveríamos fazer, ou seja porque a gente é um bando de covarde e frouxo. Porque a gente olha para o passado. Veja que eu falei de Lutero. É óbvio que esses homens fizeram, mas hoje eu posso pregar aqui o Evangelho, tranquilo, sabendo que se alguém entrar aqui agora, atirar em mim, vai ser uma coisa que vai aparecer em tudo que é jornal, porque é uma coisa que não é normal, é fora da realidade. E o que fez Lutero enfrentar o maior exército daquele tempo, a saber, o Império da Igreja Católica? Enfrentar o Papa em pessoa. Pegar a bula papal, Exsus Domini, e tocar fogo. Ele mesmo diz, porque eu sou livre. Porque eu sou livre. Não tem mais nada nem ninguém que me acusa, mas um Cristo que me recebe, me aceita. Que não vai olhar mais para a podridão dos meus pecados. E ele dá aquela clássica ilustração que volta e meia eu, pastor, que a gente usa. Que é falar das ruas da Alemanha no verão. E aí eu quero concluir, mas fazer um ponto depois aqui na ceia. Eu vou terminar com esse exemplo para você ver exatamente o que é o perdão. Se você nunca viajou, nunca viu neve nesse calor aqui de Teresina, é até bom você imaginar agora. Mas ele falava que as ruas da Alemanha no verão, ou seja, ele está falando lá de 1517, era lama, chão preto, Não tinha asfalto. E o meio de transporte era qual? Cavalo. Aquele animal comportado que faz fezes só no banheiro, né? Teria que dizer que as ruas da Alemanha no verão eram uma febentina e uma nojeira de se ver só. Por causa de tudo isso, por causa do vai e vem, não tinha sistema de esgoto. Aí ele vai dizer, mas aí chega o inverno, cai aquela neve branquinha, aí cobre toda aquela imundícia. E quem vê de longe e quem chega perto não vai conseguir ver nada que não seja a pureza branca da neve, cobrindo todas as imundícias do nosso pecado. Isso é o que nós temos em Cristo Jesus. E a gente se esquece o tempo todo. Por muitas vezes nós, eu mesmo, quando olho para o espelho, vai dizer, rapaz, tu é um miserável. E sou eu tentando cavar embaixo dessa neve, querendo chegar mais perto dessa sujeira. Mas aquilo que Cristo fez é tão grande, é tão poderoso, que por mais que eu tente, eu não vou conseguir chegar lá. Um cara pode pegar uma pá de neve e chegar até aquela podridão de novo. Ele podia. Mas a justiça que eu tenho em Cristo, ela é maior do que eu mesmo. Para eu lutar contra o meu maior inimigo, que sou eu. Que eu sou livre não apenas da morte, que eu sou livre não apenas do pecado, que eu sou livre não apenas do aguilhão do inferno, que eu sou livre não apenas do diabo, mas que pela graça desse bom Deus que se ofereceu por mim, eu sou livre de mim mesmo. Livre de mim mesmo. Para viver hoje, para que não seja outra coisa, para a glória do nosso Deus. E por que nós fraquejamos tanto, pastor? Porque a gente é assim e ainda cai. Vamos orar e nascer. Eu quero pontuar exatamente isso no primeiro elemento. Senhor Deus, muito obrigado por começar Gálatas. Essa epístola tão maravilhosa, que nos mostra o quanto a gente é orgulhoso, quanto a gente é burro, frouxo. Quanto a gente quer encontrar justiça na gente. O quanto a gente tem medo das coisas que não deveria ter e nos esquecemos dos aspectos fundamentais de um Cristo que voluntariamente, que não precisava, mas se entregou para nos resgatar desse mundo e tudo o que ele implica. E saber que tudo isso foi conforme a tua lei, conforme a tua vontade. Ó, Pai, que justiça. Que justiça. E saber que nós recebemos isso de graça. Sendo nós ali amarrados, ineptos, incapazes de sair. Mas agora, vivendo para a glória de Deus Pai. Vivendo para aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, para vivermos essa divina mensagem que nem a morte agora pode mais apagar. Nos prepara, ó Deus, agora para a ceia do Senhor. Para que aqui, confrontado agora com o aspecto visual do Evangelho, possamos nos fortalecer ainda mais. E em Cristo Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Abra sua Bíblia em Gálatas 1.